Give me a dose. Of doom.
Começando Dose de Fúria Especial. Chegou o seu aguardado prêmio. O Engradado de Fúria 2021. Nós aqui, do Dose de Fúria, iremos premiar os melhores jogos, os melhores filmes e as melhores séries que nós percebemos durante esse trajeto.
Você vai falando, a gente vai tendo orgasmos.
É isso.
Ai, senhores, e sempre na presença dele, o incrível Juggernaut, Carlos Henrique, ele, o nosso diretor, Augustinho Ciclope.
Salve, salve, pessoal.
E ele, Augustinho Piteco, como é que é?
Piteco.
Augustinho Piteco.
Salve.
E ele, o nosso tio Chico, de barba, Rafael de Gouveia. E eu, Marcelo, com o olho fudido, iremos apresentar hoje o Engradado de Fúria. Yeah! E atenção, senhoras e senhores.
Senhoras e senhores.
A primeira premiação, o primeiro a ser escolhido. Começaremos por jogo. Joga.
Começaremos por jogos, Marcelo. Antes de você começar a puxar aí, importante dizer, né, pessoal? Teve uma curadoria muito grande aqui, chamamos estudiosos, traçamos uma reta, um traçado. E, como o Marcelo falou, certeza que essa lista sairá daqui e todo mundo vai acompanhar.
Concordo.
Como ele falou aí, vamos começar por jogos. Qual é a primeira categoria, Marcelo, de jogos?
O melhor jogo que a gente não jogou.
O melhor jogo que a gente não jogou.
Perfeitamente.
Aí, Marcelo, eu te pergunto, como é que você sabe que o jogo é bom se você não jogou?
Que nós estudamos.
Ah, sim.
Nós estudamos, avaliamos. E, Carlão, eu quero que você, por favor, anuncie qual foi o melhor jogo que a gente não jogou.
Melhor jogo foi Ghost of Tsushima. Cara, tambor perfeito.
Não passa pra fazer tambor.
Tambor é junto com o nome, é isso aí, perfeito. É assim que dá drama, meu. Já foi.
Vocês querem jogar Ghost of Tsushima?
Ghost of Tsushima. Tsushima-san.
Tsushima é um jogo de samurai, né?
Cara, é mundo aberto.
É
um mundo aberto, esse jogo ele é graficamente muito bonito, ele explora bastante da capacidade do console, né? Principalmente do console. Ele fez bastante barulho, teve uma expectativa muito grande. Ele é aquele jogo longo, um RPGzão um pouco clássico, que você vai evoluindo, você consegue brincar com os outfits, né? De mudar. Sim. Então você consegue fazer uma customização bem bacana do seu samurai. Tava faltando, né? Tava faltando esse tipo de jogo. E ele abriu portas aí, que depois veio até o Sekiro, né? E tá vindo mais aí. É um jogo que a galera jogou e gostou bastante. Deixa aberto aqui pro Carlão e pro Gouveia.
Não tem como dar errado um Assassin's Creed no Japão feudal, né? Uma proposta bem interessante.
Sim, sim. Ele tinha bastante também, né? Além das batalhas campais, né? Como o jogo é todo em cima da mística de samurai, você também tem o duelo, né? Entre samurais. E é sempre um grande momento, o jogo interpreta sempre como um boss da região que você tá, né? E é bacana demais você ver essa batalha do X1. Fala aí.
Não sei se tu já jogou aquele Dynasty Warriors.
Sei qual é.
Você ia por região e ia avançando. Tem meio que essa pegada, você chegava lá e tinha um boss lá, caía na porrada com ele.
Exatamente, ele tem essa pegada de mapa, de feudo, que você vai explorando. E tem o lance das famílias também. Historicamente, como o governo falou, né? O Assassin's Creed, ele é todo historicamente embasado, então o Ghost of Tsushima, ele também é muito bem embasado em cima do samurai, do mito do samurai, da história dos samurais, né?
O Dynasty Warrior não é aquele que vem a porrada de gente ao mesmo tempo? Tipo,
esse mesmo. Você escolhe um candango lá da China e luta.
Ah, agora eu entendi!
Isso aí. Mas eu tenho informação importante desse jogo aí.
Agora vem.
Esse jogo
vai virar filme,
gente. Oi? Esse jogo
vai virar filme.
Ele vai virar filme? Ai, na moral, para de ficar imitando que eu já tô boladão contigo.
Vai virar filme. E com o diretor de John Wick.
John Wick?
É.
Tem uma baita história, tem muita ação. Eu apoio essa iniciativa.
Será que isso vai ser uma daquelas pegadas dos exclusivos da Sony indo pro cinema?
Vamos ver, né, chefe? Talvez sim. Só não espero que não seja o
exclusivo da
Hobbit,
Sony,
né?
E já é o segundo depois do Last of Us.
Foi o que o Marcelo falou, tomara que não inventem o Tom Holland também nesse aí, né?
É.
Garoto descansar um pouco.
Gouveia, eu quero, por favor, que você anuncie. Eu sei que esse prêmio moveu seu coração.
Ah, cara, esse prêmio aqui tocou lugares desconhecidos.
Eu sei que esse prêmio moveu corações do mundo todo ano passado. Então, por favor, Gouveia, eu quero que você anuncie a nossa segunda categoria com o respectivo vencedor. Por favor.
Cara, a segunda categoria é de jogo.
Olha que merda, puta. Desgraçado mesmo.
Foi do nada. Eu não entendi nada. Motherfucker. A segunda categoria de jogo do Engradado de Fúria é melhor jogo que o Joey morre. Olha aí como saiu o jogo. Melhor jogo que o Joey morre. Qual é o melhor jogo que o Joey morre, Marcelo?
Não sei.
E o prêmio vai de melhor jogo que o Joey morre vai para The Last of Us 2.
What? Que beleza! Muita surpresa aqui, hein? Eu achei surpresa. Foi.
Cara, que jogo magnífico. Meu Deus do céu.
Esse jogo é muito foda.
Cara, eu acho que é o melhor jogo que eu já joguei. Ai, não sei. Agora
então, mas aí tem o primeiro, né? E o primeiro do Last of Us também, que é foda pra caralho.
Então, eu não sei se esse é o melhor jogo que eu já joguei no PS4. Ou você fica com... Eu não sei se eu fico com esse ou God of War.
Tá entre os três, com certeza, né? Ele é top 3, com certeza. Não.
Pô, a história do God of War é muito foda, cara.
Meu só Deus. Mais o The Last of Us. Não, pra PS4? Pra PS4.
É, PS4.
Ah, então. Não, tá falando que foi lançado no PS4, né? God of War tem também, mas foi lançado lá atrás.
Não. Tô falando o...
Melhor exclusivo,
o 4,
né?
4, o God of War 4.
É, o God of War 4.
Ah, não. Pra mim, não. Eu, particularmente, sou mais The Last of Us, né? Sou muito fã de God of War, mas...
O foda desse é a jogabilidade, tá ligado? A jogabilidade desse comparado com o primeiro aumentou muito, mano. Melhorou 100%.
E o primeiro não era ruim, a jogabilidade.
No, os NPCs eram meio burrinhos, né? Mas...
A dinâmica do cachorro é muito maneira.
É foda, né?
É muito maneiro mesmo.
É maneiro a caracterização, né? A ambientação. É maneiro, tipo, você tá numa... Entra numa casa abandonada. Porra, parte da casa tá quebrada, uma parede, né? Aí, aquela parede que tá quebrada já começa a nascer uma vegetação. A vegetação não tá dentro da casa ainda, ela tá invadindo a casa. Eu acho tudo isso muito, muito maneiro nesse jogo. E não à toa, né? Ele ganhou a premiação de melhor jogo que Joey morre, né? Tinha muitos concorrentes, foi muito difícil.
E esse foi.
Pela não capacidade boa. Técnica e qualidade, acabou levando, né? Last of Us 2.
Parabéns.
Agora, senhores, Augustinho, nosso diretor, por favor.
Vamos de terceira categoria, estamos entre jogos, e essa daqui é melhor jogo de briga no trem. E esse aqui mexe bastante com o nosso coração nostálgico, porque trago para vocês Street of Rage 4, senhores.
Street of Rage 4. Ah, jogo de porradaria. O jogo é da Marechal Rondon, esse jogo. Tá ligado?
Sensacional.
Tem vários inimigos, vai andando ali.
Tem uns que fogem pra Mangueira.
É, vai brigando na rua, acha um pedaço de frango, tá ligado? Dá uma tumba.
Amassando lixo, um negócio meio duvidoso. Tu sai na mão com polícia, tá ligado?
Tá ligado? É, sai na mão com polícia.
Tá brigando na rua, acho um pedaço de frango.
O frango é o melhor pra mim, mano. O frango é o melhor pra mim. Tem um frango assim.
Assado, pronto. De padaria ali te esperando.
Ih, já tá pronto já com farofinha, pô. Tá
tudo. Caralho, surreal.
Maravilhoso esse jogo, né, meus amigos? A gente teve Street of Rage 1, 2 e 3 no passado bem distante. Eu, por exemplo, joguei bastante no Mega Drive, lá na década de 90.
Sim, sim.
E
eu... Você é velho.
Muita coisa, meu amigo, muita coisa. Porra, eu vi Cristo ser crucificado. Eita. E o Street of Rage 4...
Foi, né? Foi tu que deu a última, né?
Ele consegue...
For the watch.
Ele consegue atualizar o jogo, né? Segue sendo um jogo de plataforma, mas extremamente divertido, uma história nova que você consegue passar o tempo. Ele é muito legal, super indicado multiplayer pra tu jogar com um, dois, cabe até quatro pessoas jogando. E leva aí o melhor jogo de briga no trem.
Ele, se tu assinar a Game Pass, ele tem, de graça. Ele já tá lá.
É. Pra quem tiver a diquinha. Caralho, é isso. Tá de graça na Game Pass, né? Agora, a gente que aqui, que é do nosso mundinho fechado do PlayStation, porra, bicho, esse jogo tá caro pra caralho pra você comprar. O cara que quer jogar isso. Vamos lá. A gente pegou o jogo numa promoção, pagamos 60 e poucos reais, que já é caro pra um jogo de Street of Rage, tá? Eu acho já caro. Agora, o preço normal dele tá R$103,90. Não, acho justo.
É justo, R$103,90 é justo.
R$103,00 é justo, Gouveia?
Justo. Cara, isso é um clássico do Mega Drive, trazendo pra você a felicidade. Fudeu, olha só.
Tô sempre felicidade com você, é meu. Eu já ouvi isso, os caras gostam de... Eu brigando com o Gouveia, o Gouveia faz opinião de merda.
Vai, fala. Mas é sério, cara. É sério, os caras que querem jogar Street of Rage 4, eles já têm dinheiro pra gastar, então foda-se, bota aí porque vai ser nostálgico e vai vender. Tem, e a gente comprou.
Gastar aí, tem 103 pra gastar aí?
Não tem, chefe.
Caralho.
Não tenho. Ai, senhor, agora vamos para a nossa próxima categoria, que vai ser anunciada por esse careca lindo. Gouveia, por favor.
E eu vou anunciar aqui, cara, a quarta categoria. Melhor jogo que só os loucos sabem, cara. Cara, esse jogo pegou a galera de surpresa. Ninguém tava esperando um remake, né? Do Sim. Tony Hawk 2, né? O 1 e o 2, na verdade, o jogo. E ninguém esperava, os caras falaram pra caralho, foi maneiro pra caralho, todo mundo curtiu. Foi um dos poucos remakes que não foi aquele negócio, só passa um Photoshop em cima e joga. Não, eles mexeram na jogabilidade e tal. E foi foda, mano. E tem Rubão na playlist e isso é o mais foda de tudo.
Sensacional. Excelente, excelente.
Pro jogo que eu joguei muito e fiquei extremamente feliz ao ver o remake. Fiquei ainda mais feliz de saber que teve a introdução da música do Charlie Brown. Mas uma coisa que não agrada muito é o preço, né, host?
É.
Ah, porra. Cara, tá difícil jogar as coisas aqui no Brasil, não tá, não?
Tá complicado.
Tá, porra.
Não só, tá difícil viver aqui, chefe. Não sei se tu tá acompanhando.
Não é só jogar, não.
Tá complicado.
O jogo tá R$149,90.
Obrigado, Gouveia.
R$149,90? Mas tava em promoção?
Não, tava no preço dele mesmo.
Caralho, porra, promoção 150 prata, caralho.
É que ele saiu por 220, né, Marcelo?
Acho que ele saiu 249, ele
lançou promoção. A promoção do Last of Us era essa, 120 e pouco.
Era isso mesmo.
Fica de bobeira aí pra tu ver. Fica de bobeira, vai jogar Master System, filha da puta.
mas sobre esse jogo aí do Tony Hawk, a galera que jogou curtiu pra caramba, né? Falou que o diretor aí conseguiu trazer bastante coisa do antigo lá.
É mais ou menos mesmo.
A galera curtiu falar pra caralho essa nostalgia.
Falar que isso é bem difícil de acontecer, sabia?
É, sim, foi o que eu disse.
Isso é bem difícil de acontecer. E esse jogo merecia. Merecia porque, porra...
Merecia.
A gente, quando, eu não sei você, mas quando eu era moleque, eu vou ver pelo menos, a gente jogou muito isso. Muito.
Joguei
muito,
também pra caralho.
A trilha sonora do primeiro, então, meu Deus do céu, maravilhosa.
Sim.
Caralho.
Eu descobri Bad Religion por Tony Hawk.
Caralho, que foda.
E agora, o último prêmio da nossa categoria. Carlão.
Olha, caralho, me escolheu.
Olha só.
Que é... Vai fechar a noite. A noite. Opa. De prêmio de jogo.
Close the night.
Eu quero, por favor, que você anuncie esta categoria que nós, quando decidimos o nome, nós, eu pelo menos, me caguei de rir. Eu espero que essa mensagem seja passada por nossos ouvintes. Carlão, por favor, anuncie esta categoria. Eu fico tão emocionado. E o prêmio dessa categoria, por favor, Carlão.
Muito bem, senhores, para fechar aqui a nossa lista de jogos vencedores aqui do nosso Engradado de Fúria, A categoria Paulo Guedes recomenda. Paulo Guedes, como todos sabemos aí, vem fazendo um excelente trabalho, né?
Fica. Ministro, excelente. Né? Carlos, eu fiquei sabendo que ele passa no mercado, a galera vem agradecer ele.
Agradece, então, tem que agradecer.
Tão bom que a economia está vivendo o momento, sabe?
Tem que agradecer, estamos num momento muito bom. E o nosso bom amigo Paulo Guedes recomendou aqui particularmente pra gente o grande jogo Cyberpunk.
Olha só como ela vem. Ai, Paulo Guedes, obrigado, Paulinho. Beijão. Obrigado,
Paulinho.
Pô, valeu, Pepe. Excelente.
Excelente. Teve gente que pagou mais barato na pré-estreia, né? Na pré-venda.
E o melhor jogo do PS5.
Cara, eu sei que ninguém pagou mais caro do que eu, né? Inclusive, esse é
Pode repetir, por favor, quanto que você pagou nesse jogo?
Acho que foi 250, meus amigos. Foi isso?
Puta, 200, cara, 200,
acho que foi 220.
Estilo Ritei Mitsurugi, hein? Tomou na...
Foi 220. Foi muita coisa.
A espada sem bainha ainda.
Caramba. Cega.
Eu paguei essa porra também. Eu zerei essa porra e pedi reembolso.
Outra dimensão? Aí não. Aí.
Eu devolvi. Eles vieram me fuder, eu devolvi. Cara,
sabe o que eu pensei? Tipo,
tem uns jogos... Você pensou, Marcelo, no nosso host?
Tem uns jogos que eles ficam... São tão ruins que eles viram raridade no futuro. Eu pensei em comprar uma mídia física dele, que agora deve estar R$50, pra guardar. Pra ver se no futuro algum filho da puta vai me dar, sei lá, $1 milhão.
É verdade, isso é um bom pensamento.
Futuro pós-apocalíptico aí, assim.
Tá lá vendendo Cyberpunk na Uruguai.
Cyberpunk!
Ai, senhor, mas que jogo merda.
Não, peraí.
Que fudeu, né?
Se corrija, cara. O jogo não é uma merda.
Não é bom, então?
O jogo não é uma merda. A merda é como ele foi entregue, cheio de bug e o caralho é 4. Se não tivesse bug, o jogo ia ser pica.
É um jogo não finalizado que torna lançado não finalizado.
Jogo cheio de bug. Ele não pode ser considerado um jogo merda, então? É isso que você tá dizendo?
Um jogo
cheio de bug não pode ser considerado um jogo merda, é isso que você tá dizendo?
Eu tô louco?
Não é isso que eu tô dizendo.
Então o que você tá dizendo?
Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco?
O que eu tô dizendo é que ele é um jogo muito grande pra ser categorizado só como bug, tá ligado? Você consegue jogar ele, você tem os bugs. Se ele fosse um jogo limpo, sem bug, a história, toda a megalomaníaca que foi feita em cima daquele jogo, teria valido a pena.
É isso teu argumento?
Eu não tô louco!
É isso mesmo. É isso.
Não, só perguntando.
Cara, eu não sei como é que esse jogo saiu cagado, porque os caras tiveram o detalhe, cara, de gravar lá em local o ronco de cada carro. Caralho, ele pegava um Porsche, ligava o ronco, botava naquele carro dentro do jogo. O cara que tem uma preocupação, a empresa, né, de ir nesse detalhe, como é que faz isso, mano?
Cara,
a culpa não é do desenvolvedor, a culpa é da empresa.
Talvez eles pensaram nisso no início do jogo, quando eles tinham mais tempo, então vão realmente achando que iam conseguir entregar tudo a tempo, certinho, pro jogo sair limpo, e depois a parada começou a descaminhar, né?
Talvez pudesse ter sido isso se, por exemplo, o jogo, se não me engano, lançou em dezembro. Em janeiro do ano, como é que se chama? A chefia lá, eu não lembro, que vem a público falar, falou que o jogo tava finalizado, cara, em janeiro. E ele foi lançado em dezembro e não tava finalizado, cara.
Eu não sei como é que funciona uma empresa de videogames de fazer jogos, né? Mas a minha dúvida é a seguinte. Eu esqueci um termo bacana, eu esqueci.
Empresa, cara. Empresa de fazer.
Você tá querendo uma empresa, cara, o nome.
É, mas eu não sei se tiveram muitos investidores no Cyberpunk.
Oxi. Eles... Porra!
Não.
Com certeza.
Tá ligado? E não sei se eles querendo esse retorno rápido, porque foi uma expectativa do caralho.
Não foi rápido não, cara. Ele foi anunciado, acho que tem umas 4 ou 5
Eu tô falando antes. do retorno ser rápido que eles queriam, tá ligado? Isso pra eles pode ter sido longo pros investidores. Pô,
mas como é que ele vai querer um retorno rápido se é um jogo que levou um milênio pra ser feito?
Então,
retorno rápido é um jogo que tu lança hoje e daqui a 3
dias. Esse é o
questionamento. Acho que o Marcelo tá querendo dizer é um retorno rápido em relação ao que a equipe da produção achava que era o necessário. Pessoal, acho que o que aconteceu aí foi... É claro que devem existir muitas nuances, pode se estudar a fundo, mas a grosso modo o que aconteceu foi o capitalismo, né? A galera, ó, tem esse projeto aqui, que vocês acham? Não, beleza. Só que aí, meu amigo, no meio do projeto, muda isso, muda aquilo, acrescenta, o negócio foi ficando cada vez maior. A equipe de produção foi precisando de um tempo maior também. E aí o negócio se perdeu. E aí tem os acionistas, tem que lançar, porque acho que eu também entendo o que o governo está falando, porque o negócio não foi rápido. Desde o primeiro anúncio até hoje foi tempo pra cacete de duração de produção do game.
Cara, acho que foi 2014, tá? A primeira vez que ele apareceu. 2014, 2015.
É tempo de produção de um GTA, tá ligado?
Agora só uma coisa, Gouveia. Tu sabe pra quando ele tava programado de ser lançado?
Era um ano antes. Ele era para ser lançado em outubro de 2019. Não, ele foi lançado ano passado, né? 2019. Aí foi passado para março e depois em dezembro. Ele adiou 3 vezes.
Aí sim faz um pouco mais sentido essa pressão aí dos investidores que o Marcelo falou. Sabe qual é? Porque eu acho que lá no início, irmão, quando eles assinaram lá, tava lá, ó, a gente tá anunciando o jogo agora, mas o lançamento é para daqui a 7 anos, o que seja. Sabe qual é? Começou a atrasar, atrasou uma, atrasou duas, atrasou três, passou um ano, porra, deu. Agora, a próxima categoria é a categoria de filmes.
Isso. Categoria. Já que você puxou aí, Carlão, por favor, comece anunciando o primeiro premiado.
Eu começo, vou começar agora já aqui, ó. Melhor filme com ator idoso. E aqui, senhores, eu gostaria de chamar sua atenção para os senhores do seguinte. O melhor filme com um ator idoso, ele conta ali com 3 atores onde a história principal toma rumo. A idade desses atores soma 236 anos.
Essa fera aí.
Caralho!
3 atores, senhores. E o filme é O Irlandês.
O Irlandês.
Filmaço.
Um grande Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Joe Pesci, o melhor ator de máfia aí, hein?
Melhor ator de quê?
De máfia, de filme de máfia.
Ah, de máfia.
Foi filme de massa, né?
De massa.
Eu não entendi o que ele falou.
É muito, cara, muito bom, é um filmão, né? Melhor filme com ator idoso. Fala aí, Marcelo.
Não, eu achei o filme muito bom também. Pra mim, só faltou Anthony Hopkins nesse filme, porque aí ia ficar perfeito.
É, porque a premissa foi boa, né, cara? Só tem velhinho, faltava ali.
É, lembrando que Anthony Hopkins ganhou um Oscar, hein?
Ah, coadjuvante, né?
Não, principal, melhor filho. Melhor ator. É, porra, foda, melhor foda. Ator. Coadjuvante ganhou, vocês já viram Corra?
Corra, o da família lá? Da Sombra? Porra, esse é uma merda. Ah, não. O Corra é o do moleque que é preso lá, não é? Isso. Pela namorada.
Isso, tá. Isso.
O outro é Fuja.
Isso. Aí então, o moleque... É divertido. Esse do Corra foi esse ator que ganhou.
Ele mesmo. Daniel alguma coisa, se não me engano.
Isso, Daniel Craig.
É esse aí mesmo.
Mas o Irlandês, cara, vocês viram o filme direto? Vocês pararam, pausaram pra ver? Vocês viram?
Eu vi diretão, chefe. Eu lembro que nesse dia aí, tava no fim de semana que eu tava com o olho fudido. Sabe qual é? Conjuntivite, sei lá. Eu tava com a vista toda fudida. Aí tava num domingo em casa, não podia, naquela época a gente podia sair ainda, sabe qual é? O mundo
boa,
era
bom. Boa.
Então, tipo, não, eu não tava podendo sair por causa dessa porra na vista, né? Eu falei, porra, cara, tinha acabado de lançar esse filme. Eu falei, cara, tá aí, eu vou assistir. Quando eu cliquei lá na Netflix pra ver o filme, eu vi logo a chamada ali, 3 horas e meia de filme. Falei, vambora, vamos fazer esse teste aí. Os caras meteram logo esse filme e em sequência assistiram os 2 papos.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Caralho,
é. Todo de filme.
Combo de velho, hein?
Caralho. Tu que tinha que ganhar essa porra desse prêmio, não eles.
Somado aí a idade dos caras do 2 papos, passamos de 500 anos, né?
2 papos eu não vi não, quero ver também.
2 papos é foda. Muito bom.
É muito bom.
O Pardal, do Game of Thrones.
O Pardal.
Mano, mas é
Pardal. Já que você puxou com o Pardal, Gouveia, então, só por não. Favor, esse prêmio que nós perguntamos a você, nós endereçamos uma cartinha à sua residência para perguntar. Você que é um membro aqui da Academia do Dose, por favor, Gouveia, anuncie o prêmio. O maior fiasco de 2020. Qual foi o maior fiasco, Gouveia? Por favor.
Caralho, teu nome é Gouveia? Anuncia falando... o prêmio, o cara vai e anuncia.
Mas não, que, pra ele anunciar qual é o ator, qual é o filme. Qual... Eu me empolguei.
Empolgou! Eu tava aqui esperando. Eu acho que ele fala. Vai, Gouveia, anuncia que é tal. Tá, e o que eu faço agora? Eu só vou anunciar o filme.
Agora só sobrou isso pra você fazer.
Então, o maior fiasco, cara, indiscutivelmente, é a Mulher Maravilha, não tem como. Porque tiveram filmes que eles foram bem ruins. E a gente tinha alguma expectativa. Só que Mulher Maravilha, a gente tinha muita expectativa devido ao primeiro filme ter sido muito bom, saca? E ter se mantido a diretora e tal, bababá. Mas, brother, foi uma bosta. Uma decepção absurda. É o cyberpunk do cinema. Mulher Maravilha.
Caralho, tu achou nesse nível?
Nível mesmo, Carlão.
Nesse nível.
Cheio de bug, foi o que o governo falou.
Cheio de bug, cheio de bug, filme.
Foi o que o governo falou, né? Ali no universo DC, pra muita gente, o primeiro Mulher Maravilha tinha sido o melhor filme. Então, no segundo, criou-se expectativa e ela não foi entregue.
Não, que merda. Até porque tinha sido ela que tinha salvo ali aquele grande filme do Batman vs Superman.
Foi.
Total. É só ela que presta naquele filme.
Verdade.
Não, tô dizendo que o filme dela foi lançado próximo, foi lançado depois desse filme. Tipo assim, foi tido como os filmes que deu uma levantada na DC. Depois
foi,
desse
sim, caso. Sim. Foi o que deu certo, foi o que finalmente deu certo.
Lançou em 2016, aí um ano depois lançou Mulher Maravilha. Mas enfim, nem tudo são flores. É. Vou ver agora, longe. Por favor, agora você pode anunciar a próxima categoria aí. Que merda.
Eu sou preterido aqui, cara. É pra eu falar mesmo?
É, caralho. O cara não quer falar mais.
Tá tímido, tá tímido.
O cara ficou tímido. Ele nem acreditou que deixou ele falar.
Agora, terceira categoria, cara. Qual foi o melhor filme que se passa em Chicago?
Não sei.
Opa. Pra surpresa da nossa bancada de escolha, foi Os Sete de Chicago, cara. O que vocês acham Chicago? Sobre... Surpresa mesmo,
essa. Ai, caralho.
Muito bom. Cara, até aumentou a quantidade de Chicago aí no mapa.
Porra, tava escrito 7, o plural tem que acompanhar lá. Os 7 de Chicago.
Filmão, cara, filmão. Tem aí o Sacha Baron Cohen, que é o nosso Borá. Ele concorreu a coadjuvante num subprêmio aí, um prêmio paralelo menor que rolou aí nesse final de semana que passou, né? Enfim, filme original Netflix, ele tem um recorte histórico ali bem maneiro, ele já figurou aqui, né, nos nossos episódios anteriores, um filmão, a gente gosta muito e, pra mim, top, unanimidade aí, o que vocês
melhor
acharam?
Melhor filme que fica em Chicago, realmente, desde nossa premiação aí, eu repito tudo que eu falei no episódio anterior, se você quiser saber a nossa opinião sobre esse filme, você vai lá e ouve.
É por isso que ninguém gosta de você.
Tá? Perfeito. Não vou ficar repetindo, não.
Vai lá e ouva.
Carlão, por favor, quer falar alguma coisa, meu filho?
Ih, cara, tá puto.
Cara, o cara tá me dando comida de rabo aqui ao vivo, é isso mesmo?
É.
Uma o cara é o host, né? É o vocalista da banda. É o que se droga, fica puto e quer seguir carreira solo.
Eu sou Felipe de Lompo.
Tu lembra ele mesmo?
Lembro.
Assim.
Tem duas pernas, dois braços.
Isso. Dois olhos.
Sim. Cabeça logo acima do tronco.
Olha, porra, aí.
Igualzinho.
É que vocês estão me sacaneando? Vou puxar. Carlão não. Augustinho, nosso diretor, nosso Snyder Cut aqui. Sei que ele gosta. Eu sei que ele gosta. Por favor, Augustinho, anuncie. A quarta premiação dos nossos filmes, por favor.
Olha aí, hein?
Meus amigos. Carburador de prata.
Aqui no.
Carburador de prata não. Carburador de prata do. Agricultura, engradado.
Eu só de sacanagem, Marcelo, eu vou anunciar o engradado de fúria. O que tu acha da gente anunciar o engradado de fúria?
Eu acho que é.
Só lembrando que aqui é o dois de fúria, tá, Marcelo?
É, pois é. O cara confunde a gente com um programa que ele assiste, não é nenhum outro programa que ele participa.
E que é pior que o nosso.
Mas, voltando aqui, senhores, para nossa premiação do Engradado de Fúria, estamos em filme. E eu vou agora anunciar a categoria e o ganhador, nossa... Me perdi aqui, de... Carlão, vem comigo. 3, 2, 1...
Carlão, eu vou anunciar aqui agora melhor filme confuso. Olha só, até me confundi aqui, hein?
Ah, agora eu entendi!
Gostei, hein? Gostei, hein?
O cara mandou bem, enganou, tá vendo?
Caralho, eu pior que me enganou que mesmo.
O prêmio de melhor filme confuso vai pra ele. Tenet, vem aqui, Nolan, pegar o seu prêmio. É isso aí, pessoal. Filme do Nolan ganhando. Tenet. Filme confuso, que não dá pra entender nada, você tem que ver 10 vezes pra se achar só burro.
Tem que assistir ao contrário.
O Marcelo deve estar feliz, né? Filme do Nolan.
Eu tô.
Deve estar sorrindo aqui.
Melhor de todo mundo.
Ah, cara, o Nolan é um excelente diretor pra fazer filme...
Do Batman.
Não, ele faz filme que a gente tenta entender, mas aí no final a gente não entende. A gente fica perguntando o que aconteceu, se o cara tá sonhando, se não tá.
Tá ligado que Mother é dele, né?
Não, não é não, cara. E aí...
Ah, Marcelo tá aí, ó. O Gouveia vem também com um golpe, né?
Porra, aí não vai, não foi o cara. A Interestelar, que o cara viaja, que não
tá passando
tempo, a origem... O filme menos confuso dele é o Batman, né?
É, verdade.
Tu já viu aquele filme? Tu já viu aquele filme Amnésia? O filme começa do o filme começa do final, tá ligado?
Muito louco.
Caralho, eu nunca tinha visto, Marcelo, mas obrigado por estragar o filme aí.
Não, não, o filme literalmente começa do final. Você tem que...
Mas você só descobre no final o início que era o final ou você descobre
no
final?
Não, você descobre mesmo? No início que é o final. Entendeu? Por isso que é confuso.
Então quer dizer que no início você já descobre que tá no início.
É. Mas você não tá vendo o final, né?
É, você tá vendo o início. Você
só sabe no final.
E quando chega no meio? Fudeu, você não sabe mais o que você tá. Morre.
O meio tá é começando ou tá acabando? Eu cheguei no meio do filme, tá começando ou tá acabando essa merda?
E agora, senhores, eu vou... Ah, não. Quem escolheu aqui Não. Quem escolheu aqui a última categoria
Foi
o Mestre Juggernaut. Então, por favor, Mestre Jugger, por favor, anuncie o nosso Engradado de Fúria 2021 desta categoria.
Da por primeira favor. De séries, né? Não, esquece.
What? Ih, caralho.
Eu fui um pouco além, esquece aí.
Foi positivo, isso tá claro, foi um pouco além. É o Carlão.
Eu nem ouvi o que ele falou. Última categoria de filmes.
O cara ficou reflexivo.
Eu pensei que o governo ia repetir. Fiquei esperando. Hoje tá ótimo, então. Vamos. Categoria. Caralho. Ai, melhor, pra contrastar com a categoria anterior.
Eu tô passando mal.
Caralho. Caralho. Calou, moleque.
Senhor. Senhor, amado. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou... Até o Carlão errou no português, cara. Que isso?
Sensacional, meu Deus.
Por que eu falei errado? Eu nem me liguei.
Caralho.
Vai. Vai, fala.
O que eu falei errado?
Cara, eu ri do Gouveia e do Marcelo rindo. Também não vi nenhum erro do Carlão, não.
Cara... Tu falou.
Que engraçado o Marcelo falando. O cara fica reflexivo.
Anuncia logo essa merda, cara. Foda-se que tu errou. Vai, foda-se. Vai, fala logo.
Cara, tá bom. Vamos lá. Em contraste com a categoria anterior, que foi o melhor filme confuso, agora a gente vai falar de coisa óbvia. Então, melhor filme óbvio.
Óbvio.
Vai ficar aí com O Poço.
O Poço. Palmas pro Poço.
Mais um original Netflix, hein, senhores? Vem com tudo aqui na nossa premiação.
Original Netflix vem com tudo.
Ele é. Ele é de qual nacionalidade? É Espanha, né? O filme
é espanhol.
É espanhol.
O cara tá querendo passar informação.
É um filme que não tem cara conhecida. Não tem rosto conhecido.
Não tem.
E são boas atuações.
Excelente. É porque a história é muito boa, né, cara? E, tipo assim, você consegue fazer uma ligação com a sociedade, assim, muito fácil. Você consegue enxergar toda a metaforazinha que ela tá falando ali, é muito foda.
É um filme que não é difícil de você entender, e mesmo assim ele não te joga nada na cara. Você vai entendendo com o decorrer do filme, do que ele tá tratando ali, do que ele tá batendo, qual o tema que ele tá batendo ali, e a história é sensacional.
Muito bem feito.
Parabéns pro Poço, tá aqui esperando o diretor aí, ó.
Parabéns pro Poço.
Parabéns aí. A Samara vai ficar aí.
Tá aqui, vem buscar o engradado. Tá aqui, depois a gente vai confeccionar o prêmio.
Confeccionar,
tá?
O prêmio.
Agora vamos para a nossa última categoria de premiações.
Opa! Nossa
última categoria, hein, senhores. Não se desanime, que ano que vem tem mais.
Essa daí, tá? Deu trabalho, hein? Essa daí deu trabalho porque deu trabalho,
essa
hein?
É porque, senhores, séries é um negócio que a gente leva a sério aqui no Dose.
Meu Deus.
Então,
era tão tipo, demais hoje, hein?
Séries a gente leva a sério. Puta que pariu.
Ué, tá errado, filha da puta?
Não tá errado, você tá batendo.
Pode não estar certo, mas há uma distância pro errado.
Concordo. Então, o diretor.
Oi.
Eu quero que você, por favor, pra abrir a lista com o diretor. Por favor, comece a nossa premiação de série.
Okay. Meu amigo, é com prazer inenarrável que eu puxo aqui essa premiação de série. E a nossa primeira categoria é melhor série com complexo de Édipo. A gente tá muito inteligente.
Eita ferro, hein? Complexo de Édipo.
É, em breve os nossos letrados aqui vão explicar o que é, mas antes deles explicarem o que é, eu já venho aqui trazendo pra vocês. É, procura no Google, você preguiçoso da porra. Porque quem ganhou foi The Boys.
Isso! Porra, Homelander. Caralho. Daqui a pouco ele passa voando aqui. Porra.
Ele te visita, hein?
Tô, que dera. É aí. Porra. Ele
visita do André. Tá maluco. Caralho. Imagina se tu sabe mudar de forma. Como é que tu vai ficar agora?
Meio assado, né?
Ah, senhora, essa série é maravilhosa. Essa série é maravilhosa. Esse personagem é maravilhoso. O ator que interpreta é muito bom.
Sem querer dar spoiler, eu acho que essa série é bem forte na premiação do Engradado da Fúria. De Fúria, da Fúria. É da Fúria. Marcelei aqui, Marcelei, errei o nome.
Então eu vou chamar aqui, ó.
Chama, né, né?
Vai, vou não, chamar. Vai. Não, vou chamar, claro que eu vou chamar. Ele, que tá sempre. Me parece que ele tá sempre. Ele tem uma similaridade com essa categoria que é impressionante.
Opa!
Eu fico olhando essa pessoa e penso, como é que essa categoria é igual a ele?
Então,
Carlão, por favor, anuncie a nossa segunda categoria aí, na nossa série.
A segunda categoria aqui, senhores, sem perder tempo, melhor bigode de leite.
Que isso?
É bicha!
Porra!
Melhor bigode de leite.
Melhor bigode de leite, senhores, vai para...
Milk Mustache.
The Boys.
The Boys.
Que isso, cara. Mas, que
é isso? E temos um personagem chamado Leitinho. E nós não tínhamos lembrado desse detalhe quando a gente escolheu isso.
É Double Leitinho. Kill, cara. Double Kill.
Double Kill.
Double Kill. Mas relembra aí pro pessoal, Marcelo. Você que falou que ficou só observando. O que que é a cena do melhor bigode de leite?
Ah, essa cena é maravilhosa, cara, porque o cara... Na realidade, essa categoria, ela complementa a primeira categoria, né? Complexo de Édipo com bigodinho de leite são categorias complementares.
Não.
Então, se você viu a série, ô filha da puta, você vai entender. E eu não vou explicar por que que o Homelander tá com bigodinho de leite. Né? Se você já entendeu, eu espero que sim. Se não, paga o Amazon Prime, fala, eu vim pelo Dose, tem que falar lá. Você vai ganhar um desconto de R$5.
Manda e-mail para Amazon.
Agora, senhoras e senhores, vamos para a nossa terceira categoria do Engradado de Fúria. Gouveia, por favor, anuncie esta categoria, mas eu quero ouvir leveza na sua voz. Eu quero ouvir...
Leveza?
Quero ouvir...
Voz de locutor.
Isso, eu quero que você faça essa voz anunciando o nosso prêmio. Por favor, faça isso.
Na nossa terceira categoria de séries, nada melhor como uma excelente surra em nazista.
Melhor surra em nazista. Terceira categoria vai para... The Fucking Boys.
Isso. Porra, que cena maravilhosa. Porradaria de menina. Porra, que cena maravilhosa.
Essa cena é muito linda, cara. É satisfatória, cara. Eu acho que é satisfatória.
Não consigo falar isso.
É uma cena boa, né? Causa sentimentos bons, né? Cena legal.
Muito gostoso. Nazista tá aqui para ser surrado. E é isso que acontece com a personagem de The Boys. Girl Power, né? São as meninas que sentam uma porrada na nazista e ainda é a nazista tomando surra. The Boys vem forte, meus amigos. Olha aí, hein?
Voz bem forte. E digo mais, oh, né?
A já é o terceiro prêmio, action,
hein? A série live action Powerpuff Girls deve se basear nessa cena aí. Opa, por favor. Quero ver porradaria no Macaco Lu. Quero... Eu falei, espancando o macaco, cara, cara.
E se o macaco louco vier também, um maluco retardado assim com a fantasia de macaco louco?
Ai, é, caralho, seria maravilhoso, né, cara? Um maluco com cérebro, com a fantasia de cérebro na cabeça aqui.
Isso!
Carlão, você.
Eu.
Que tava aí reflexivo há pouco tempo atrás sobre a nossa.
Tava refletidão.
Eu quero, por favor, que você anuncie a nossa penúltima categoria do Engradado de Fúria.
A penúltima categoria, senhores, vai ficar sendo a melhor asfixia peniana.
Que isso, caralho. E... o que isso significa?
Vai lá. Melhor asfixia peniana, senhores, vai ficar com The Boys.
Olha, porra. Como é que é?
Mas o quê?
Another Time? São quatro.
Quatro prêmios e uma noite, hein?
Olha, que série, hein?
Que série.
Caramba. Acho que só ressalto como a série é. Tá aqui na nossa premiação séria, já ganhou quatro prêmios.
Exato.
Eu queria perguntar pro senhor, os senhores já viram alguma cena de asfixia peniana, alguma série? Algum filme?
Como é, véi?
Acho que tem do Kid Bengala, não tem não?
Ali.
Eu já vi algumas produções independentes que rolam, gente.
Olha só. É humildão.dvd. É o
Pequenas Brasileiras.
Pequenas Brasileiras.
Humildão, é ótimo. Não, então, essa categoria aqui, essa cena, na verdade, né? Melhor asfixia peniana, é aquela cena onde aparece o nosso grande amigo Love Sausage, pra quem não tá acostumado com a língua do tio Sam, é linguiça do amor.
Olha aí.
E uma cena, se não me engano, na cafeteria, ele dá um mata-leão com o seu membro.
Com o seu membro.
E por essa cena conseguiu ganhar aí mais um prêmio nessa noite.
Cara, é sensacional.
Série,
quatro prêmios pra essa série, cara. Isso é um marco do Engradado de Fúria.
É verdade.
A gente nunca teve nada parecido assim antes.
Nunca. Por enquanto é recorde.
Nunca.
Caralho.
A história do entretenimento nunca houve nada parecido.
Diretor, tá Oi. Preparado?
Tô sempre preparado.
Because he's Batman.
O senhor que trabalha com a edição aqui. Vamos lembrar nossos ouvintes que o diretor e o Carlão que trabalham nas edições dos nossos programas aqui do Dose.
Oi, gente! Tudo bom com vocês?
E eu tenho a honra de chamar ele para encerrar essa noite maravilhosa de premiações. Nossas categorias que foram escolhidas a dedo, muito trabalho que nós tivemos. Então, diretor, por favor, faça as honras. Anuncie a nossa última categoria.
Fico agradecido, meu grande host, em ter recebido esta dádiva de encerrar aqui a premiação. E eu já vou sem delongas para a categoria que é melhor sentada na cara.
Ela vai subir, ela vai descer, ela vai sentar para me bater. Me bater.
Que isso?
Eu realmente fico estupefato com essas categorias. Que realmente são ouro, né? Para o entretenimento. E vejam só vocês, hein? Melhor sentada na cara, quem leva é The Boys.
Caralho. Porra,
palma para The Boys.
Impressionante. Caralho.
Abocanhou todos os nossos prêmios aqui do Engradado. O trabalho de direção perfeito, cena perfeita. Nunca vi uma cena de sentada na cara como essa.
Cena maravilhosa.
Cena da primeira temporada, né?
Que cena.
Foi na primeira ou foi na segunda, não foi não?
Foi na segunda, hein?
Foi na segunda.
Então, os caras não têm certeza aqui, mas foi em The Boys, isso tem certeza.
Foi em The Boys. Isso aqui, os senhores podem sair desse episódio garantidos que foi.
Foi em The Boys. E esse foi o Engradado de Fúria 2021. Eu estou aqui na presença dos meus amigos Jug, The Juggernaut.
Que isso, carinhosamente.
Nosso amigo Piteco, Teco Ciclope, ele sempre aí, nosso diretor, e o nosso tio Chico, de barba.
Isso aí.
E eu, aqui o seu host de sempre, fechando mais essa temporada de premiações.
Mas peraí, o Gouveia, o Marcelo é o único que não tem apelido, que tem essa honra aí.
Pô, é, pode colocar.
Olha só.
Assim,
olha ele! Olha ele!
Eita, mandou na cara assim, o moleque ficou triste.
É o Pepe. Pepe nem tira a vela. Vambora.
Não, vai, então. Fala, Gouveia, qual o nome do Nhoi, do Marcelo?
Como agora, vai ficar, agora vai ficar em Nhoi.
Não, 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 cada um tem que dar um. É Phil do Family Guy.
Tá, é Nhoi. Então ficou por Nhoi, então, né?
Olha ele, olha ele.
Então é isso, senhoras e senhores. Dose fica por aqui. Agradecemos que você teve paciência de ficar até aqui nesse minuto ouvindo essas merda que a gente fala. Dose de Fúria, ano que vem tem mais, hein? E é isso. Tana, 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 tana,
tana, tana, tana, tana. Mas não vai ter trabalho, Carlão.
Valeu.
Cara, já fiz a sonoração toda já.
É,
depois. Pô, vambora, acabou o programa. Acabou.
Valeu.
Valeu.
Valeu.